FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Si alguien me dice señor, agradezco el homenaje. Mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nada entre los sabios. Y son pa' mí los agravios que le hacen al paisanaje.
Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. O que, que houve com o Demétrio? Não é nem Natal ainda e arranca de carnaval nessa sexta-feira. Com Nós Somos Nada. Bom, primeiro para combinar com aquele ó de casa, já falamos dele. Depois, porque hoje é aniversário de um cara. Deixa eu fazer a conta. Dá 47 anos. Mauro Adrian Coletti. Esse jovem nasceu em Jujuy, na capital, San Salvador de Jujuy, e é o músico que faz os sopros típicos, né? Andinos, quena, zamponha, sicos, do conjunto Los Teques. E Los Teques, que estavam cantando aí para nós esse Nós Somos Nada, são um conjunto importantíssimo. Eu tava agora há quase um ano, tava em Salta e não havia carnaval mais disputado que o carnaval do Los Teques. Porque o pessoal gosta dessa fusão de uma coisa andina com algo mais pop, mais cúmbia, mais isso, mais aquilo. Los Teques são sucesso garantido. E é sensacional a história de como começa Los Teques, porque há algo que é patrimônio cultural de Jujuy, que são Los Hermanos Chañi. Los Hermanos Chañi têm uma... São cortadores de cabelo, são peluqueiros, cabeleireiros, barbeiros. E já no fim dos anos 40 criaram um tremendo conjunto musical chamado Los Hermanos Chañi. Esse cara que está de aniversário hoje, o Mauro Adriano Coletti, conta o seguinte, que ele estava juntando uma gurizada que gostava de cantar, queria participar da banda do colégio, era gente que se conhecia de jogar bolinha de gude, ele disse isso literalmente, e aí um dia foram reunidos pelo colégio para acompanhar o coro Las Voces de la Quebrada na missa criouja do Ariel Ramírez. E na hora de subir no palco, alguém disse, como é que nós vamos apresentar esses guri? E uma senhora qualquer disse assim, Los Teques. Los Teques é dizer Los Piás, Los Guris, num termo bem típico daquela região. Um teque é um piá, Los Teques. E assim estão até hoje Los Teques, que são, como eu disse, um tremendo sucesso. Aí tem mais o Sebastián López, o Juan Pestoni, o Pipo Valdés, Walter Sader e o Pucho Ponce. Mas o cara que está de aniversário é o Mauro Adrián Coletti. Eu gosto muito dessas histórias tão vicinais, tão comunais, associadas à música, enfim, associadas a algo que a gente conhece como um conjunto, que se escuta por rádio, por disco, seja como for, e não sabe de uma história tão prosaica e tão caseira dessas. Estavam na barbearia sendo preparados, né? Penteando o cabelo, cortando o cabelo, para essa apresentação da missa criouja, e nasceu esse grupo assim, nessa ideia. Sensacional. Mas Los Teques estão aqui, eu disse, vão estar mais adiante no programa também, mas agora era por causa de Não Somos Nada. Porque aquele velho Jupank que abriu o programa no Ó de Casa de hoje, ele disse, vou traduzir literalmente, não tenho aqui e nem tenho de memória a minha tradução do Pajador Perseguido. Isso é incrível. Eu me lembro do Pajador Perseguido inteirinho de memória. Não a ordem, mas começa em qualquer estrofe que eu vou até o final. Mas a minha tradução, eu não sei uma só estrofe de memória. Será porque eu fiz agora, depois de velho, e a memória não é a mesma. Enfim. Se alguém me diz senhor, me chama de senhor, agradeço a homenagem, mas sou gaúcho entre a gauchada, gaúcho entre gauchaje, e sou nada entre os sábios. E são para mim os agravos que fazem a paisanada, aos paisanos, aos gaúchos. Isso está aqui porque hoje na Argentina é Dia del Gaucho. Como todos os anos, a gente ressalta isso aqui. Dia del Gaucho, por um fato histórico fundamental para todos nós, do mundo gaúcho, Rio Platense, enfim, uruguaios, argentinos e riograndenses, que é a publicação da primeira parte do que hoje se conhece como Martín Fierro. El Gaucho Martín Fierro é desta data em 1872. Depois, 7 anos depois, La Vuelta de Martín Fierro é um livro independente e passam mais tarde a integrar uma obra só. Todo mundo conhece como uma obra só. Essa data da primeira parte passa a ser o Dia do Gaúcho para os argentinos. A gente sempre traz alguma coisa, inclusive com algo de provocação, na melhor intenção, de reflexão, enfim, já que essa cultura gaúcha tem uma força tão grande, essa identidade gaúcha tem uma força tão grande nos três países. Por que reflexão? Por que provocação? Porque certamente não é a única identidade, quer da Argentina, quer do Uruguai, quer do Rio Grande do Sul. Pode-se ser muitas outras coisas, pode-se não querer ser gaúcho, né? Enfim, a não ser pelo lado do gaúcho gentílico, o cara que nasceu no Rio Grande do Sul. Certo, mas as coisas gaúchas não me interessam. Bom, estamos absolutamente livres para tudo isso. A antropologia dá conta dessa coisa de como a gente se autorrefere, como a gente se percebe. E também porque muitas vezes esse ponto de vista está ligado a outros tipos de hegemonias, a outros tipos de poder, a outros tipos de elite, inclusive para contar a história do nosso povo, do nosso lugar. Então, por isso, por mais que se goste e se celebre tudo isso, é necessário, como sempre e para tudo, refletir, ser analítico, ser crítico, que é o que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer com cada ajuda, com cada amadrinhador e amadrinhadora que só vocês vendo. Querem ver? Ontem teve um baita de um espetáculo no Espaço Mosaico do Antônio Tarragorros. Ele tocou El Toro. Foi uma das versões mais legais que eu ouvi, porque o bufido do Toro no fole tá sensacional. Ele faz de um jeito muito... Pô, tu vê o Toro, só falta ver a poeirama do Toro escarvando no chão. Nós vamos escutar El Toro, mas na versão lá de 71 do Ernesto Montiel, porque hoje também é dia de recordar o Ernesto Montiel. E o que a gente vai escutar depois, o El Toro, se eu tô falando em contraponto? Não sei, um doce de leite pra quem acertar. Solta lá.
Primeira canção, a vaca, se cantasse dessas não cantaria. O gosto dos arroios bebidos de madrugada, tão diferente do gosto de pedra do meio-dia.
Parem para ver uma vaca mugir. Já nem digo ouvir. Ouvir é difícil, mugido de uma vaca. Parem para ver, procurem a próxima nota. Em que palavra daria aquela melodia, aquele esforço todo de goela, olho, bucho, língua, rumen? Quando epifania valeria aquele esforço todo? Traduzam o mugido.
Mas nada de super aviões, tratores em bombons. Mas nada de super
tá aí. Que contraponto poderia ser melhor do que esse? Não só pelos títulos, é claro, né? A vaca. A vaca, um trabalho recente da Clarissa Ferreira, que é alguém que cada vez mais é reconhecida como um essencial contraponto a esse ponto de vista hegemônico a respeito do que é isso de gaúcho. E um contraponto a partir sempre do feminino e também de uma série de outras colocações contra-hegemônicas, né? E é muito legal o que ela faz, muito inteligente, sobretudo, muito musical, porque ela é uma excelente artista, e muito necessário. Por isso, a Clarissa ocupando cada vez mais espaços, a gente teve o prazer de conversar com ela tanto aqui na rádio quanto na TV. Enfim, ela vai andar um pouco por aqui nos ajudando a propor outras formas de ser gaúcho, gaúcha ou gaúche. Que papo é esse? Já se disse gaúche? Sim. Talvez para algumas pessoas que têm a hipótese etimológica de que a palavra vem do gauche ou é prima do gauche francês, que tem a ver com o esquerdo, mas também tem a ver com o canhestro, com o esquerdo no mau sentido, de ser gauche na vida, né? Tá aí. Vamos falar disso daqui a pouquinho, desse papo de gauche, gauche, gaúche, enfim. Sensacional. A vaca é um baita de um tema, entre vários outros que tem esse caráter de manifesto, mas de manifesto de extremo bom gosto, de extrema qualidade, que a Clarissa faz. Antes da vaca, el toro. E o touro aí, eu acho que o Pedro Sánchez e o Alberto Castillo estavam interessados em aproveitar aquele bufido do Fole. Aliás, muito interessante ouvir el toro com Ernesto Montiel em 71, porque é bem diferente das versões que se ouvem hoje de muitos acordeonistas. Mas o fato é que tenha sido isso um motivo ou não para a composição e para o seu título, o touro sempre é um símbolo de potência masculina, evidentemente. Assim como os caras que se cumprimentam dizendo, e aí, bagual? Não tá querendo dizer, e aí, agreste? Tá querendo dizer, principalmente, e aí, inteiro, não castrado, né? Então, a afirmação de potência masculina, numa cultura extremamente masculina e tão frequentemente machista, o touro é um personagem e tanto. Por isso que o contraponto da Clarissa não podia ser melhor do que com o tema A Vaca, desse último trabalho dela. Mas, enfim, tem muitas outras coisas e quase tudo que se pegar da Clarissa tem este caminho, propõe esse caminho e tem essa potência. Essa tremenda potência que a gente escutou agora. Querem ver? Sempre que se fala em gaúcho, em gauchismo, e quase que em qualquer identidade, se fala na ancestralidade, lógico, né? É muito difícil que se celebre uma identidade nascida agora, hoje, embora aconteça. Pode acontecer com determinados movimentos culturais, enfim. Então os avós nunca faltam. Nunca faltam os avós. Jupan que dizia, já que ele nos deu ordem de casa, que não se precisam matar os avós para inovar, para fazer as coisas novas, enfim. Vamos ver o que o Carlos de Fulvio diz para nós em Abuelo Gaucho. Esse meu amigo já abuelo também, o Carlos de Fulvio, já não cozinha na primeira fervura, ele tá com 80 e algo, mais da metade dessa década aí, dessa casa aí, não sei quanto exatamente. E excelente, excelente atuando, Abuelo Gaucho. Depois disso, a Clarissa Ferreira convida a Nina Virte para interpretarem Abuelita. Solta lá.
Caía, por eso se abandonó el campo del viejo abuelo, que solo y triste quedó. Las cosechas no volvieron su horizonte a madurar, el campo lloró su pena y el viejo dejó de arar. El campo lloró su pena y el viejo dejó de arar. Verticales están las lanzas secas del pajonal, y el viento silbó con ella la marcha de un funeral. Poquito a poco la senda la fue borrando el churcal. Ahora el que quiere acercarse se pierde en el matorral. Ahora el que quiere acercarse se pierde en el matorral. Mal haya con el destino vivir penando y morir. Solo es consuelo de pobre dejarse llevar así. Así se marchó el abuelo, viejo gringo que al clarear, mientras mientras pitaba en la pipa, sembrando se ganó el pan. Mientras pitaba en la pipa, sembrando se ganó el pan. Poquito a poco la senda la fue borrando el churcán. Aurel que quiere acercarse se pierde en el matorral.
Bonito. Esse dueto com a Nina ficou sensacional, com a Arissa Ferreira e a sua abuelita. Antes disso, o avô é o gaúcho do Di Fulvio. O Di Fulvio tá puxando para aquela ideia bastante saudosista que é, costuma acompanhar o pensar e o discurso gaúcho ou gauchesco. Não é um tema gauchesco. A gente às vezes não tem a palavra exata para dizer algo assim. A referência gaúcha está aí, mas certamente não é algo gauchesco. Mas essa ideia do que já não é, do que foi, daquela liberdade, daquele tempo, por vezes heróico, por vezes livre, esse tipo de valores associado a um tempo passado. O gauchismo começa assim. Começa assim na literatura. Começa a partir de algo que já não há. Né? Esse é o grande discurso. Isso se torna, inclusive, irônico. Porque depois de cento e tantos anos, continua-se falando de algo que está terminando. Ah, é o fim foi agora há pouco. É um pouco estranho. O Guilhermino César foi buscar essa referência, né? E fala naquela coisa tão interessante dos 70 anos. Não sei quem tinha falado antes do Guilhermino se foi o Bioy Casares e ele vai buscar no Bioy Casares, não tenho certeza, mas sei que o Guilhermino fala. Sempre o cara identifica como algo que acabou há 70 anos. Eu comecei a pensar, de fato, em determinadas épocas se dizia os últimos gaúchos terminaram com a Guerra do Paraguai. Outros diziam os últimos gaúchos terminaram com a... foram embora na época da federalista de 93, 94, outros não, 23, outros não, 30, o outro não sei o que, né, os anos 60, eu ainda vi gaúchos, está sempre dizendo que o troço terminou ou está terminando, e que são 70 anos, afinal de contas? É o tempo de uma memória de uma vida, é o tempo da narrativa oral de um avô para um neto, por isso que esse abuelo e essa abuelita me interessam muito. O que, que é essa ancestralidade? Não é buscar no livro algo de 200 anos atrás, é algo que ainda se tocou na vida humana, no convívio humano. Isso é espetacular, é muito bonito. Outra observação que eu gosto de fazer quando eu falo no feminino, dentro de uma cultura machista, é que de uma maneira geral, uma velha, e de uma maneira talvez ainda mais enfática, uma velha negra no Rio Grande do Sul, na campanha, no interior, digamos, né? Não só no Rio Grande do Sul, é um repositório de conhecimento antigo e tradicional impressionante, por uma razão dura e triste e histórica. Os homens e os brancos tiveram mais chance de sair daquela condição de vida, tiveram outras oportunidades, tiveram mais estudo, tiveram outro caminho, se sabe disso, os números aí estão, né? Os homens brancos têm muito mais a oportunidade de, se quiserem, ir fazer outra coisa, progredirem em outra área, inventarem outra coisa, tem mais autonomia, tem mais caminhos à sua disposição por causa da estrutura machista da sociedade. Então, muitas vezes, uma velha tem coisas incríveis a contar. Assim é que o Simões Lopes Neto traz aqueles versos maravilhosos e diz que os ouviu da boca de uma velha, né? Essas coisas não são casuais e a abuelita me encanta também por isso. Deixa eu contar pra vocês, muitos já sabem que eu tô felicíssimo de Azevedo aqui, acho que não cheguei a comentar, porque há alguns dias, há dois dias, eu recebi o prêmio da Associação Gaúcha de Escritores pelo meu livro, Cevando a Palavra, como o livro de crônicas do ano, né? O livro do ano na categoria crônica. O que se faz depois de receber um prêmio desse? Se brinda. Eu não vou dizer uma coisa grosseira do tipo, fui enxaguar o pescoço. Não, também fica chato. Fui brindar. Fui brindar aonde? Fui brindar, eu e a Marta, inseparável Marta, fomos ali no Ricardo e na Ana. Um lugar maravilhoso, ali na Lima e Silva, esses uruguaios, meus amigos já há tanto tempo, que tem um lugar chamado Antiquário. Antiquário, com C, em espanhol. E o que se faz no antiquário? Se juntam antiguidades. E ali eu me juntei com outra antiguidade que nem eu, que eu conheço desde que éramos novinhos, que é um músico que eu admiro profundamente, que é o Antônio Olivar. As duas antiguidades se relincharam, se abraçaram, se encontraram depois de muito tempo, e eu tive a oportunidade de ouvi-lo, porque ele trabalha ali, não sei com que regularidade, com que frequência, e fiquem sabendo que ele vai estar na beira do fogo, na TV, qualquer dia desses, num papo conosco, ainda este ano, este mês, porque realmente é um excelente músico, um folclorista, não, ele não faz só folclore, mas é um talento na interpretação do folclore, que é muito notável. E ele, hoje, por ser dia do gaúcho, sem pensar em veicular aqui nem nada, me mandou uma milonga magnífica, que eu vou pedir pro Magrão rodar ali pra nós. Vamos lá.
Pabila con el pecho y el espinazo escalera. Yo no hago cuestión de nombre cuando a cantar me convidan. a que algo nuevo me asombre. Me precio de ser muy hombre, y si dentro en un rodeo no me gasto en un floreo, soy como leña de cardo. Si me arriman fuego ardo y si me tocan chuceo. Cuando la mano me aprieta, yo soy como la galleta que se hincha al primer remojo. Antes me arribo, no aflojo, mas si dentro en un entrevero, soy como zorro canchero para gambetear de a la trampa. Es muy vaquero este pampa pa' dejar en ella el cuero. Y ahora les pido perdones que me he pasado un tanto, pero cuando canto, canto pa' que me oigan los varones. Para no entrar en discusiones, dejo mi cuenta saldada, y como última versiada, ahí va mi mano y les digo, les ha cantado un amigo y aquí no ha pasado nada.
E que bom de ouvir esse amigo cantar, como que não há passado nada. Que tremenda interpretação, que lindos violões, baita trabalho. Essa tradicionalíssima milonga, que pertence a René Ruiz e Henrique Eussal, se chama Chuças. Chuça é a lança curta, em geral curta e bem rústica. A chuça é isso, tem a ver com as guerras gáuchas, tem a ver com os enfrentamentos com os indígenas também. E aqui, fecha todas, não só porque entra muito bem no assunto do Dia do Gaúcho, mas porque o Dia do Gaúcho, como eu dizia no início do programa, se deve à publicação do El Gaúcho Martim Fierro, e quem tem o Fierro, o Martim Fierro, na memória, certamente reconheceu citações do tipo, para mim, La Cola es pecho y el espinazo es cadera. Fora o tom, fora as cestilhas, fora esse interesse em assemelhar-se ao discurso do Fierro, né? É muito semelhante, enfim, encarnar o pajador e o pajador em pleno contraponto. De todos modos, uma grande alegria escutar e rodar aqui, compartilhar com vocês o Antônio Olivar. Espero que ele esteja escutando. Bueno, gente, vamos servar a palavra. Vamos servar a palavra com gaúcho. Gaúcho do José Pedroni. É lindo quando, já não, para que ninguém se decepcione, já digo de cara, não é o que eu vou fazer. Mas é lindo quando a gente roda o gaúcho do José Pedroni com o Cafrune. O Cafrune diz esse poema com muita beleza. Mas eu achei interessante trazer o autor dizendo. Eu gosto muito de autor dizendo poesia. Às vezes é esquisito, às vezes não gosto da voz, do jeito que o cara fala, mas sempre é o autor dizendo o que quis dizer. Gaúcho do José Pedroni, com o José Pedroni, trilhado magnificamente pelo Magrão Pacheco, porque estava em seco aqui, sem música nenhuma no fundo. E depois a gente ouve Gauche. Lembram que eu falei? Pois aí a gente ouve gauche e vamos, já que o pajador chamou o contraponto, vamos contraponteando. Vamos levar a palavra.
Gaucho. Quisiera haber vivido mucho tiempo antes, en nuestra hora prima, en nuestro día madre, solo para conocerte. Gaucho que cantabas con toda la sangre, con todos los pájaros libres en la boca, como ya no canta nadie, nadie en el mundo, nadie, nadie. Quisiera haber vivido en tu primer instante, antes de la entrega de la pampa, antes del encierro de los árboles, haber vivido en el alto mediodía de tu lance, haber corrido tu mañana, desandado tu tarde, ambulado tu ocaso tras la voz del caracol del mate. río blando de boca para orillar errantes, y un puñal en el cielo hecho de estrellas cada noche al echarme. Un puñal, una cruz donde pensar en alguien. Quisiera haber vivido en tu día grande, el del rastreo de la libertad, la selva por delante, mía tu doma, mío tu duelo salvaje, mío tu oído en la tierra, míos tus ojos en las altas aves. Haber tenido tu pulso para la sed, para el hambre, en la boca sin miedo ante el desierto, tu grito penetrante. Quisiera haber estado en todas las pulperías junto a la guitarra amante, voz, cintura y entrega de mujer entrañable, en todas las pulperías, solo para esperarte, solo para abrirte cancha, solo para gritar que cante, solo para oírte cantar, solo para verte ir libre a cualquier parte, la luna en tus virolas, en tu cuchillo el sol que nace, en tu pañuelo al cuello enjugada la sangre. Mía tu luz en la cara, mía tu esgrima en el aire, mío tu numen, mío tu arte. Antes del encierro de la guada, donde entre junco y ave alguna vez te proyectó el ocaso montado y con amante. Antes del alambre con uñas, desgarrador de carne, yo no tendría ahora este dolor cobarde, dormiríamos juntos bajo la tierra madre. Gaucho, gaucho que estás en todas partes, en la tierra, en los árboles, en toda pisada de caballo, en todo vuelo de ave, gaucho de la Cruz del Sur sobre la pampa grande. Piernas entre ramas, los ojos anhelantes, desmontados andamos de tu coraje, sin cuchillo, sin lazo, por amarillas calles. Viento ladrón de libertad y honra, metido en los trigales. ¿Dónde la voz que diga por aquí, en nuestra amarga tarde? ¿Dónde la voz de valeroso rumbo que nos enanque? Y el ala del sombrero otra vez nos levante. Fuerza que se ha alejado de nosotros por el mañana, hágase. Vénganos otra vez, oh gaucho, tu coraje. Vénganos tu conciencia del deber. Vénganos tu arranque, tu cuchillo de fuego, tu altivez, tu donaire, tu canto de jilguero, tu baile, tu corazón de niño, tu ángel. Vénganos sobre el campo por el aire.
olvidar.
Tá aí o gauche, Clarissa Ferreira com a Ana Matiello, que veio depois dessa apoteótica versão do gaucho do Pedrone. Ficou apoteótica por causa desse trabalho da trilha do Magrão, que coisa que ficou bonita, ficou uma peça só. O Pedrone tinha que ter escutado isso. E gauche, como eu disse, há poesias, há referências antigas ao gaúcho ou ao gaúcho que usam assim com E. Há hipóteses etimológicas que passam por aí. Se vier do Xê do Guarani, se vier do Guanche lá das Ilhas Canárias, coisa na qual eu não acredito. Na verdade, não acredito em nenhuma das duas hipóteses. A minha hipótese é uma outra. Eu teria que sustentá-la, por isso não vou dizer qual é. Entre 50 possibilidades de origem da palavra gaúcho, sim, eu tenho o meu voto. Mas é claro que não há como ter certeza, né? Ninguém tem essa certeza. Mas o interessante aqui é que esta compositora, pensadora contra-hegemônica, está usando, é claro, este E para fazer a abertura aos gêneros, a todos os gêneros, a todas as orientações de gênero. E isso fica sensacional. Procurem um cara, um grupo, na verdade, chama Invisíveis, que se apresentou, vocês vão encontrar isso na internet, se apresentou na Feira de Matadeiros, que é a coisa mais gauchesca que tem, com uma coreografia, um cara fazendo uma coreografia totalmente gay, né? E propondo essa ideia de gauche, e o mais bonito de tudo, ele dançou um escondido, que é um formato, uma dança super tradicional argentina. Sabe como é que se chama o escondido? Não me escondo mais. Achei espetacular, achei muito bonito, e fecha todas com esse ponto de vista, enfim, de contrapor um pouco essa ideia tão machista e tão masculinista que aparece nesta nossa identidade dessa região. Bueno, gente, deixa eu contar pra vocês que hoje eu vou escapar mais cedo, vou deixar vocês ouvindo música aqui com o Magrão, sabe por quê? Até já convido ao mesmo tempo pra verem que não é só pra faltar colégio. Eu vou visitar as minhas vizinhas do Estação Cultura. Eu vou estar ali às 14h falando um pouco sobre o tal prêmio de que eu falei para vocês agora. Então, Vamos mais uma dobradinha aqui? Acho que vai dar tempo direitinho. E eu vou me despedindo de vocês e vocês ficam ouvindo essa dobradinha que tem o mesmo sentido das outras juntas que eu trouxe. El Gauchito, Miguel Repici e Osvaldo Sosa Cordeiro. É um instrumental, Ernesto Montiel e conjunto Santa Ana. E depois, o excelente Chinaredo de Alpargata, da Clarissa Ferreira. Que é bom, uma barbaridade, inclusive nesse ponto de vista de manifesto de que eu estava falando. Não percam o programa na TV no domingo, que está muito legal. Às 7 da manhã e às 10:30 da noite, eu estou conversando com Flávio Kiefer e recebendo o baita cantor chamameceiro Nino Sanoni. Enquanto o Magrão solta lá, até segunda-feira com Cantos do Sul da Terra.
Es costumbre por el pago de no quedarse sentado cuando manda el bastonero a tocar este valseado. ¿Y sabes por qué razón? Porque entras por los oídos y llegas al corazón.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.